Manhã na Rio. Espaço aberto.
Alô, alô, alô. Companheiros, o céu não foi o limite para o menino de Bauru. Os sonhos de infância ele conquistou aos poucos, com muito estudo e dedicação. Sonhando alto, mas sempre com os pés no chão, ele conquistou o espaço e se tornou o primeiro astronauta brasileiro. Hoje, 9 de janeiro de 2007, o Brasil comemora o Dia do Astronauta aqui na Rádio Rio de Janeiro com o Coronel Marcos Pontes. Para sabermos mais sobre a história da missão espacial, a carreira e os planos para o futuro espacial do país, nós conversamos agora no quadro Espaço Aberto, aqui na Rádio Rio de Janeiro, com o primeiro astronauta brasileiro, Coronel Marcos Pontes. Coronel Marcos Pontes, bom dia, Coronel. Tudo em paz?
Bom dia, Célio. Bom dia. Grande prazer poder estar aqui, principalmente nesse dia, né? Dia do astronauta.
Dia do astronauta. Então, de forma antecipada, já no início da nossa entrevista, eu agradeço, tá, a sua gentileza, uma honra para nós tê-lo aqui na programação da Rádio Janeiro. Sou sempre gentil atendendo ao convite aqui da nossa produção. Muito obrigado, Coronel Marcos. Então, por favor, hoje é o Dia do Astronauta e o senhor é o primeiro brasileiro a conquistar esse título. Agora, como é ser o primeiro astronauta brasileiro na NASA e como o senhor conseguiu chegar até esse posto tão importante para todos nós, Coronel?
Olha, mais nada, gostaria de agradecer por todo o carinho, né, de todo mundo aqui no Brasil. Eu acho que é justamente essa uma das partes melhores dessa profissão, sabe? Você poder representar o Brasil, você poder trabalhar numa área que envolve, logicamente, uma ciência e tecnologia muito grande, mas que também movimenta muito os sonhos das pessoas, principalmente da juventude, e aí que a gente espera que tenha cada vez mais interesse pela educação e pela essa área de ciência e tecnologia. Então, ao mesmo tempo, é uma grande satisfação e uma grande responsabilidade também que a gente trabalha aqui no Brasil.
Agora, Coronel Marcos Pontes, por favor, quais são os principais requisitos para se tornar um astronauta, Coronel?
Existem requisitos acadêmicos, né, no sentido de ter curso de formação, por exemplo, na área de engenharia, na área de medicina, de preferência pós-graduação, e também aquele certo trabalho na área operacional, como piloto, como mergulhador, essas coisas. Então, esses são requisitos mais profissionais, mas eu acho que a principal parte está nos requisitos psicológicos. O astronauta é uma pessoa que, pelo próprio trabalho, tem que ter um relacionamento muito bom, um trabalho de equipe muito bom. Então, isso é muito verificado durante o processo de seleção. Como você trabalha com pessoas, como você gosta de pessoas, eu acho que esse é o requisito principal. Você gostar de gente. Né?
Agora, Coronel, o que representa a participação do Brasil na exploração espacial?
Essa é a tendência do mundo, realmente seguir na exploração espacial, não só pelo que se obtém como produto direto dessa exploração, mas também como os subprodutos, os produtos paralelos a isso, que isso movimenta a indústria, isso gera empregos, gera conhecimento. Cada vez que você coloca alguma coisa no espaço, certamente para o desenvolvimento tecnológico dessa coisa, envolveu ali conhecimento científico, você movimentou o setor científico, e gera toda a parte de trabalho, né? Novos empregos, novas qualificações, novas profissões gerando. Isso aí que a gente se interessa mais. E isso que é o que o Brasil pode levar grande vantagem nisso.
Ok. Bem, amigos, estamos conversando com muita honra com o Coronel Marcos Pontes. Ele é o primeiro astronauta e cosmonauta brasileiro. Uma alegria tê-lo aqui hoje conosco, participando da programação da Rádio Janeiro. Então, por favor, Coronel, como o senhor lida com o fato de ter se tornado um exemplo de determinação, coragem e conhecimento para os brasileiros, em especial para a criançada do nosso país, hein, Coronel?
Para mim é uma grande alegria você poder trabalhar com a juventude. Eles são o nosso futuro. E a gente tem que cuidar muito bem disso, desse futuro. Para que as novas gerações cuidem bem desse país, cuidem bem do nosso meio ambiente, acreditem que eles são responsáveis e capazes de fazer as coisas por si e pelo país, pela comunidade como um todo. Então você poder trabalhar com isso é uma maravilha. Isso é uma coisa que eu gosto e faço com muito carinho. esse tipo de trabalho.
E as crianças que veem o senhor hoje como um herói, coronel? Milhares de crianças, o conselho que o senhor daria? Agora, é necessário também ter uma saúde de ferro. Os senhores têm uma saúde 100%, não é verdade, coronel?
Cuida bem da saúde. Eu acho que, né, isso faz parte desses conselhos também, sabe? Para essas crianças, elas se dedicarem à educação, se dedicarem aos seus estudos. É um trabalho difícil, é uma caminhada difícil. Realmente tem que se dedicar, tem que se esforçar, tem que persistir e tem que cuidar da saúde no sentido de não se envolver com drogas, com cigarro, com bebida, com esse tipo de coisa que degrada o indivíduo e degrada a saúde, né, como um todo.
Agora, no Brasil, coronel, atualmente, seria necessário ser um militar para seguir essa carreira de astronauta? Parece que sim, não é, coronel?
Não.
Não necessariamente, não.
Não necessariamente. A gente espera que nós possamos ter uma outra seleção de astronautas para que a gente tenha continuidade nesse trabalho, nessa profissão aqui no país. E isso é aberto, né, a todos os brasileiros, homens, mulheres, civis, militares, que tenham as qualificações técnicas para isso, né? Como eu falei, aqueles cursos, pode ser engenharia, pode ser medicina, pode ser veterinária, que seja farmacêutico.
Inclusive mulheres, né?
Inclusive mulheres, exatamente.
Ok. Agora, durante a sua viagem, teve um aspecto muito emocionante. O senhor homenageou o Santos Dumont, falou sobre a importância dos experimentos escolares que levou e sobre o exemplo para as crianças. Quando era menino em Bauru, o senhor acreditava chegar onde chegou, coronel? Sonhava. Olha, com isso, né?
Sonhava. Eu sonhava, né? Sabe? Eu tenho o meu irmão, Carlos, ele é 13 anos mais velho do que eu. Sim. E sempre foi uma pessoa que me incentivou muito. Ele era um apaixonado por aviação e astronáutica. Então, ele tinha no quarto dele ali fotos de aviões, fotos de naves espaciais da época da Apollo e tudo mais. Aquilo veio formando uma ideia na minha cabeça. Mas lógico que chegar ao ponto de ser astronauta era uma coisa meio difícil, porque a gente não tinha nenhum programa que dava esse tipo de participação.
Pois é, né?
Hoje em dia existe.
Agora, por favor, coronel Marcos Pontes, qual a diferença que há entre astronauta e cosmonauta? Existe uma diferença, coronel?
Não, na prática, não. Em termos de funções, isso não existe nenhuma diferença. É simplesmente uma nomenclatura, uma adotada pelos russos, né, o cosmonauta, e a outra adotada pelo restante dos países, né? A China acho que chama de taikonauta, inclusive, mas é um outro nome. Mas é só nomenclatura, o restante é igual.
Agora, se me permita, uma ocasião nós fomos medir a nossa pressão arterial, e a minha estava 12 por 8. E o médico falou, cardiologista: olha, rapaz, você está com pressão de astronauta. É isso mesmo, a pressão tem que ser... Eu não esqueço mais isso, ele brincando comigo. A pressão tem que estar em dia também, não é? Aquele lado da saúde, não é, coronel?
Isso, a função de astronauta, o voo espacial, sim, ele exige muito da fisiologia. Às vezes as pessoas pensam assim, não, o astronauta tem que ser um atleta, ter um físico perfeito. Não, não é bem isso, não é bem o condicionamento físico que manda. Por exemplo, você pode ter um atleta que corra aí uma maratona, nade não sei quantos quilômetros, mas que tenha algum problema fisiológico que impeça o voo espacial. Então a gente tem que ter uma fisiologia muito boa, o coração tem que estar funcionando bem, todos os órgãos têm que estar no lugar, vamos dizer assim. Porque o voo exige muito do organismo.
Então fica um recado para a nossa criançada, cuidar da saúde, né? Ir ao dentista, tem que ter arcada dentária direitinho, não é isso? e tudo mais. Agora, após o senhor, coronel, ter orbitado o planeta, o senhor foi transferido para a reserva militar. Para a reserva, né? Agora, qual é a sua rotina de trabalho atualmente? O senhor não para, não é não, coronel?
Não, eu não paro. Realmente, essa transferência para a reserva feita pelo Comando Aeronáutica foi muito propícia para o programa espacial, porque, e essa foi a ideia do comando, né, que ele não queria me prender aos regulamentos da atividade militar, né, o que impedia o desenvolvimento total, vamos dizer, das minhas possibilidades para o programa espacial e para o próprio comando. Então, hoje em dia, por exemplo, eu posso conversar com um deputado, com um senador, eu posso conversar com a agência espacial japonesa sem os impedimentos da lei militar, que foi muito bom para o país. E eu não paro. Isso é realmente uma coisa... eu acho que faz parte da pessoa, assim, né? Então, o tempo todo. Hoje em dia, eu tenho uma participação bastante interessante junto ao programa espacial, não só a estação espacial, como eu participava, participo há 8 anos.
Há 8 anos.
Mas é. Também agora junto ao Instituto Aeronáutico e Espaço, do Comando Aeronáutica, ali em São José dos Campos, né, com os foguetes lançadores, com foguetes suborbitais, satélites, etc. Então eu estou muito feliz com essas possibilidades, inclusive também no lado privado, né, onde eu sou consultor e trabalho com empresas na área de segurança, etc.
Agora eu acho que o senhor, me permita, já fizeram a seguinte pergunta que eu vou formular agora. O senhor convidado voltaria ao espaço, coronel?
Olha, eu continuo à disposição do Brasil para isso, né?
Ah, que bom.
Então, e com muito prazer. Olha, que isso é uma das notícias que eu mais espero todo dia. Imagina acordar assim, um dia e falar assim, olha, o Brasil preparou uma outra missão espacial, a gente precisa de um astronauta. E eu iria com o maior prazer, inclusive nessa nova empreitada da NASA, e vai convidar outros países também a participar, com destino Lua e Marte, né? Eu continuo lá, então estou na espera. A gente está na área, né? Como é que o pessoal fala assim, está na área, se derrubar é pênalti.
Agora me permita, outra curiosidade aqui do repórter, o senhor foi muito bem preparado, mas não dá uma pontinha de receio, não? O senhor lá em cima, olhando a Terra lá de cima, como é que é essa sensação? É tudo muito lindo, né, o coronel? Não dá para não acreditar em Deus, me permita tocar nesse assunto. É muito bonito, não é?
É muito bonito, sem dúvida. O medo sempre existe, isso é uma das coisas que eu costumo falar muito, inclusive em palestras que eu faço,
inerente,
né? Pessoas, empresas, assim, que é uma coisa natural, as pessoas têm medo do medo, não é para ter medo do medo. O medo ajuda a gente a se manter alerta. Faz mais de 2 décadas que eu trabalho nessa área operacional como piloto de combate, piloto de provas, astronauta. É necessário você ter essa sensação, estar sempre alerta e aprender a trabalhar com isso. Agora, a visão da Terra é algo extremamente inspirador, e você sentir realmente do seu tamanho minúsculo, mas com todo o potencial que o ser humano, como um reflexo de Deus é, você sentir parte de tudo isso, não tem como você não acreditar em Deus depois de uma situação dessa.
Ah, que lindo, que depoimento muito bonito. Agora, coronel, concluindo, eu quero agradecer a honra da sua participação conosco aqui, para nós é uma honra muito grande. Eu tenho aqui um site, o senhor me autoriza divulgá-lo, o site www.marcospontes.net, é isso?
Sem dúvida.
Para maiores informações, detalhes, todos nós podemos acessar, é isso, coronel?
Exatamente, esse é um site que a gente mantém já há muito tempo,
né?
na net, onde eu escrevo vários artigos, toda semana, na verdade, eu escrevo um artigo sobre assuntos relacionados, né, às minhas atividades, e ali tem informações diversas sobre o setor e sobre os meus planos aí pro futuro, né? Então, todo mundo está convidado. Inclusive, amanhã eu vou estar fazendo um chat no globo.com, né?
Ah, vamos acessar.
Que vai ser feito, na verdade hoje, desculpa, um erro de data aqui, né?
Não, não tem problema.
Mas hoje vai ter um chat na globo.com,
hoje,
às 18h30, que utiliza esse site também.
Ok. Então, coronel Marcos Pontes, nosso melhor muito obrigado, uma honra tê-lo conosco. O Brasil inteiro está orgulhoso, né? Feliz com o seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, bom dia, coronel Marcos Pontes. Muito obrigado.
Obrigado, eu que agradeço a participação e continuo à disposição aí, com carinho.
Okay.
Obrigado.
Ok, então mais uma vez, nosso melhor muito obrigado. Bem, amigos, conversamos com muita alegria, vou repetir o termo honra, é uma honra mesmo, né? É um homem especial, né? Um herói, vamos dizer assim, da nossa nação, esse nosso querido Brasil. Conversamos então com o Marcos Pontes, coronel, primeiro astronauta ou cosmonauta brasileiro, tá? Vamos seguindo. E eu fico muito feliz em ter a primazia de conversar com ele aqui na nossa emissora Rádio Rio de Janeiro, a nossa querida emissora da Fraternidade, dentro do nosso programa Manhã na Rio. Bem, vamos seguindo agora com a nossa programação, continue ligado aqui no Manhã na Rio.